Miquéias. Introdução. Autoria. Além da tradição judaica e do que se pode aprender do próprio manuscrito das Escrituras Sagradas, pouco se sabe a respeito do profeta de Javé chamado Miquéias, segundo Reis, capítulo 15, versículo 32, ao capítulo 16, versículo 20, Jeremias, capítulo 26, versículo 18. Miquéias, nome que em hebraico significa quem é como Javé, era natural de uma vila na Palestina chamada Moresete, capítulo 1, versículo 1, conhecida também como Moresete Gate, capítulo 1, versículo 14, e que ficava ao sul de Judá. A profecia que, proclamada por Miquéias, dá testemunho da profunda sensibilidade desse homem de Deus, diante dos males sociais de sua época, sobretudo em relação a quanto as pequenas cidades e aldeias de sua região sofriam, enquanto Oséias profetizou às 10 tribos de Israel, o Reino do Norte, e Isaías à corte em Jerusalém, o profeta Miquéias pregou ao povo simples de Judá. Propósitos. A mensagem profética que Deus entregou a Miquéias para anunciar alternava pregações de sentenças punitivas e promessas de esperança e dias melhores. Sendo assim, o tema principal é o castigo de Javé, seguido por seu socorro oportuno. Miquéias também ressalta que Javé, o Senhor, odeia a idolatria, a injustiça, a rebelião e o ritualismo vazio, mas deleita-se em perdoar os arrependidos. Finalmente, o profeta declara que Sião será abençoado com mais glória no futuro do que em todos os tempos passados somados desde a criação. O reino davídico, ainda que pareça ter chegado ao fim, alcançará seu ponto mais elevado e glorioso por intermédio do seu futuro libertador messiânico, Yeshua, Jesus, o Filho de Deus. João, capítulo 1, versículos 1 ao 14. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 ao 7. Data da primeira publicação. Miquéias pregou a mensagem de Javé em algum tempo entre os anos 750 e 686 a.C., durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Capítulo 1, versículo 1. Jeremias, capítulo 26, versículo 18. Que denota que Miquéias fora contemporâneo de Isaías. Isaías, capítulo 1, versículo 1. E do profeta Oséias. Oséias, capítulo 1, versículo 1. Miquéias anteviu a queda de Samaria. Capítulo 1, versículo 6. Ocorrida entre 722 e 721 a.C. Os reinados de Jotão e Acás se sobrepuseram parcialmente em algum momento histórico e deram ensejo ao início do ministério do profeta Miquéias. A pregação de Miquéias retrata e combate as aflições sociais do povo de Israel antes das reformas religiosas conduzidas por Ezequias, 715 a 686 a.C., reinado que também se sobrepôs por curto espaço de tempo ao do rei Acás, entre os anos 729 e 715 a.C., segundo Reis, capítulo 18, versículo 9, Isaías, capítulo 36, versículo 1. Atualmente, crê-se que o livro que leva o nome de Miquéias tenha sido publicado pela primeira vez por volta do ano 700 a.C. Esboço geral de Miquéias. Primeiro, endereçamento do oráculo de Javé, capítulo 1, versículo 1. Segundo, profecias para Samaria e Judá, capítulo 1, versículo 2 ao capítulo 2, versículo 13. Item A. A revelação de um juízo divino futuro, capítulo 1, versículos 2 ao 16. Item B. Os motivos para tal juízo sobre a terra, capítulo 2, versículos 1 ao 13. Terceiro. Uma profecia de castigo e também de salvação, capítulo 3, versículo 1 ao capítulo 5, versículo 15. Item A. Castigo, um juízo certo e iminente, capítulo 3, versículos 1 ao 12. A. Juízo contra os líderes religiosos, capítulo 3, versículos 1 ao 4. B. Juízo contra os falsos profetas, capítulo 3, versículos 5 a 8. Item C. Juízo contra Jerusalém, capítulo 3, versículos 9 ao 12. Item B. Salvação, o reino vindouro, capítulo 4, versículo 1 ao capítulo 5, versículo 1. A. As magníficas glórias do reino, capítulo 4, versículos 1 ao 8. B. O sofrimento que procede do reino, capítulo 4, versículo 9 ao capítulo 5, versículo 1. Item C. Livramento, o rei futuro e permanente, capítulo 5, versículo 2 ao versículo 15. A. A primeira vinda do Messias, capítulo 5, versículos 2 e 3. B. A segunda e definitiva vinda do Messias, capítulo 5, versículos 4 ao 15. Quarto, uma palavra profética de denúncia, capítulo 6, versículo 1 ao capítulo 7, versículo 10. Item A. A primeira repreensão de Deus, capítulo 6, versículos 1 ao 5. Item B. A primeira resposta de Israel, capítulo 6, versículos 6 ao 8. Item C. A segunda repreensão de Deus, capítulo 6, versículos 9 ao 16. Item D. A segunda resposta de Israel, capítulo 7, versículos 1 ao 10. Quinto. Promessas de vitória para o reino de Deus, capítulo 7, versículos 11 ao 20. Miqueias, capítulo 1. O juízo que vem sobre Israel e Judá. Veio a palavra de Javé em visão a Mihar, Miqueias, cujo nome significa Quem é como o Senhor, natural da cidade de Moresete-Gate, durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, visão profética que lhe foi dada com respeito a Samaria e Jerusalém. Ouvi, pois, todos os povos, e tu, ó terra, e tudo o que há em ti, prestai atenção, que Javé, Adonai, o soberano, do alto do seu santo templo, seja testemunha contra vós. Porquanto Javé já partiu da sua habitação, e em breve descerá e caminhará sobre os lugares altos da terra. Os montes se derreterão debaixo dele como cera diante do fogo, e os vales se fenderão como as águas que se precipitam por um abismo. Tudo isso ocorre por causa da transgressão de Jacó e devido a todos os pecados da casa de Israel. Qual é o pecado de Jacó? Porventura não é Samaria? Qual é o altar idólatra de Judá? Não será Jerusalém? Sendo assim, farei de Samaria um monte de entulho, em campo deserto, uma terra para plantar vinhas. Atirarei suas pedras no vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens esculpidas serão arrebentadas. Todos os bens que conquistou mediante tua imoralidade serão queimados no fogo, e destruirei todos os seus ídolos. Considerando que tudo quanto ela acumulou foi produto da prostituição, como salário de prostituta, voltará a ser usado. O profeta chora o castigo que vê. Por isso lamentarei e prantearei, andarei descalço e despido. Uivarei durante as noites como os chacais, e gemerei de tristeza como um filhote de coruja. Porque as feridas de Samaria são incuráveis, e o mal que carrega já contaminou Judá. Estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anuncieis isso em Gat, Gate, prensa de uvas. Não choreis em Bet-Ofra, casa da poeira, mas revolvei-vos no pó. Parti em humilhação e nudez, ó habitantes de Safir, bela e agradável. Os moradores de Zaanã sairão? Não conseguirão deixar sua cidade. Bet-Ezel, casa do aperto, está pranteando porquanto lhe foi retirada a proteção. Os que vivem em Marot, amargura, se contorcem de dor aguardando alívio, porque a desgraça já veio da parte de Javé até as portas de Jerusalém. Ó moradores de Lachish, Laques, parelha invencível, atrelai aos carros de guerra as vossas parelhas de cavalos. fostes o início dos erros e pecados da cidade de Zion, Sião, pois as transgressões de Israel foram aprendidas e praticadas por vós. Por isso dareis presentes nupciais de despedida a Moresete-Gat, a cidade de Akzib, engano, se revelará fraudulenta para os reis de Israel. Ó moradora de Maressa, Marechar, conquistador, ainda trarei a ti aquele que te possuirá. A glória de Israel irá até Adulão. Rapai, pois, a vossa cabeça em sinal de luto e lamento por causa dos vossos filhos, nos quais tendes tanto prazer. Tornai-vos calvos como a águia, porquanto eles serão tirados de vós e levados para o cativeiro. Capítulo 2. Infelizes os avarentos e opressores. Ai daqueles que tramam maldades, que mesmo repousando em suas camas planejam crueldades, e logo que o dia amanhece, eles executam seus planos malignos, pois têm poder para isso. Eles cobiçam campos e terrenos e tomam posse deles, invejam e desejam casas e propriedades de outros e acabam por apoderarem-se delas, e não têm escrúpulos em agir com violência contra qualquer homem e sua família, agridem com impiedade o semelhante e os seus herdeiros. Portanto, assim revela Javé: eis que estou planejando contra essa gente uma desgraça, da qual não podereis ficar livres. Não mais andareis em arrogância, porquanto será um tempo de desgraça sobre todos vós. Naquela época sereis menosprezados e se escarnecerão de vós, entoando esta triste canção: estamos completamente destruídos, esquartejada foi a propriedade do meu povo. Ele a retirou de mim, repartiu as nossas terras entre os invasores. Por este motivo, não estareis na assembleia de Javé para a divisão da terra por sorteio. Advertência aos falsos profetas. Eis que eles aconselham: não pregueis, não havereis de falar sobre tais assuntos, afinal, a desgraça jamais vos alcançará. Ó casa de Jacó, por acaso é isso que está sendo proclamado? O espírito de Javé perdeu a paciência? É assim que ele procede? Diz o Senhor: eis que as minhas palavras fazem bem àquele que anda corretamente. Entretanto, ultimamente meu povo se levantou como um inimigo da sua própria gente. Além da túnica, arrancais a capa dos que passam confiantes e orgulhosos, como quem retorna da guerra. Ora, arrancais de seus lares seguros e confortáveis as mulheres do meu povo, tirai a minha glória e dignidade dos vossos filhos pequenos para sempre. Erguei-vos e ide, pois aqui não é lugar de repouso. Está contaminado por causa da impureza e da impiedade que traz grande destruição, sem que haja remédio. Se alguém que anda no espírito da falsidade enganar e mentir, alegando: eu profetizarei para ti fartura de vinho e de bebida forte, vós o aceitareis, e esta pessoa será aclamada profeta entre vós. Promessa de salvação e livramento. Em verdade, eis que te ajuntarei todo, ó Jacó. Por certo, carregarei o restante de Israel. Eu mesmo os haverei de reunir a todos, como ovelhas num aprisco, como um rebanho no meio da boa pastagem. Haverá ruído de grande multidão. Aquele que parades, abre o caminho, irá adiante deles. Passarão pelos portões e sairão do outro lado incólumes. E o Meleque, o rei deles, Javé, os guiará. Capítulo 3. Repreensão aos líderes da nação. Então eu disse: ouvi, rogo-vos, ó chefes de Jacó, e vós, ó príncipes da casa de Israel, não sois vós conhecedores do direito? Vós que odiais o bem e sois apaixonados pelo mal, que arrancais a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Aqueles, pois, que se alimentam da carne da minha gente, arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos e os cortam como se fossem carne para a cozer em panela. Chegará a hora em que clamarão a Javé, porém ele não mais lhes responderá. Naqueles dias, ele esconderá a face devido a toda a malignidade que eles têm praticado. Portanto, assim diz o Senhor, concernente aos profetas que induzem o meu povo ao erro, desviando-os do caminho. Quando se lhes é oferecida uma boa refeição, proclamam shalom, paz e prosperidade. Contudo, pregam guerra contra aqueles que não lhes empanturram de comida. Por tudo isso, sim, as trevas virão sobre vós. Um tempo de noite, sem que haja visões. Haverá densa escuridão, sem qualquer divina revelação. O sol se porá e o dia se escurecerá completamente para todos os profetas. Os videntes envergonhados e os adivinhos constrangidos e humilhados, todos cobrirão o rosto, porquanto não haverá mais respostas da parte de Elohim, Deus. Contudo, quanto à minha pessoa, graças ao poder do Espírito de Javé, o Senhor, estou cheio de força e de amor pelo que é direito e justo. E assim, posso confrontar Jacó com a sua transgressão e a Israel com o seu pecado. Ouvi, pois, isto, ó chefes da casa de Jacó, e vós, governantes da casa de Israel, que odiais a justiça e perverteis tudo o que é justo, que vos aplicais a construir Zion, Sião, mediante o derramamento de sangue, e Jerusalém com a impiedade. Vossos líderes ajuizam debaixo da influência de subornos, seus sacerdotes ministram visando lucro, e até vossos profetas fazem revelações em troca de prata. E pior, ainda ousam apoiar-se no Senhor, alegando: eis que Javé está no meio de nós. Nenhuma desgraça virá sobre nossas cabeças. Portanto, por causa de vós, Sião será arada como um campo. Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo um matagal inútil. Capítulo 4. O grande chamado aos gentios. Então, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa de Javé, o templo do Senhor, será estabelecido como o principal entre todos os montes da terra e se elevará sobre as montanhas, e os povos irão a ele. E muitas nações chegarão exclamando: vinde, subamos ao monte de Javé e à casa do Elohim, Deus, de Jacó, a fim de que nos ensine os seus caminhos, e para que andemos sob suas orientações, porquanto de Zion, Sião, virá a Torá, lei, e é a palavra de Javé, o Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos, e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes. Estas converterão suas espadas em arados, e das suas lanças farão foices. Nenhuma nação erguerá sua espada contra outra, e não mais aprenderão a guerrear. Todo ser humano estará livre para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém o incomodará nem ameaçará, porque isto é o que nos assegura Javé, o Senhor dos Exércitos. Pois cada um dos povos pagãos age em nome dos seus deuses. Entretanto, nós caminharemos em um nome de Javé, o nosso Elohim, Deus, por toda a eternidade. Os planos e desenhos de Javé. Eis o que diz Javé: naquele dia, reunirei os que tropeçam e ajuntarei os que foram expulsos e os que eu mesmo açoitei. Farei dos que tropeçam um remanescente fiel e dos dispersos uma nação forte. E Javé reinará sobre todos eles no Monte Sião, daquele dia em diante e para sempre. E a ti, ó Migdal, torre do rebanho, capital de Davi, montanha e fortaleza da cidade, filha de Sião, a ti lhe será restaurado o antigo domínio e a majestade, o reino da cidade de Jerusalém. Agora, por que gritas em desespero? Porventura não tens rei? O teu conselheiro morreu para que esteja sofrendo como uma mulher com dores de parto? Ó, filha de Sião, sofre, pois, agora as tuas dores, e te contorces em agonia como uma mulher em trabalho de parto, porquanto é chegado o momento que terás de partir e deixar a segurança dos teus muros para habitar em campo aberto, e irás para a Babilônia. Contudo, ali conhecerás a liberdade. Ali, Javé te salvará da mão de todos os inimigos. Agora muitas nações se reúnem contra ti e exclamam: que ela seja profanada, e os nossos olhos tenham a satisfação de contemplar tudo isso. Mas as nações pagãs não conhecem o pensamento de Javé. Não entendem a Mahashabah, planos e desenhos, daquele que a junta como feixes para a eira. Portanto, ó filha, cidade de Sião, ergue-te e debulha, porque eu mesmo te darei poder mediante chifres de ferro e cascos de bronze para despedaçar diversas nações. E eis que consagrarás a Javé, ao Adonai, soberano de toda a terra, as riquezas que essas nações conquistaram de forma ilícita e violenta. Capítulo 5. Eis que de Belém virá o Messias. Agora, pois, reúne as tuas tropas, ó cidade das tropas, e fortifica teus muros, ó cidade murada, porquanto já há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face com uma vara. No entanto, tu, Bet-Lehem, Belém, casa do pão, Efratar, Efratá, frutífera, embora pequena demais para figurar entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que será o governante sobre todo Israel, cujas origens são desde os dias da eternidade. Por esse motivo, os israelitas ficarão abandonados sob o domínio do inimigo, até ao tempo em que aquela que está em dores de parto tiver dado à luz. Quando então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas, ele se estabelecerá e os pastoreará no poder de Javé, na majestade do nome do Senhor, o seu Elohim, Deus. E eles viverão em paz e segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será, pois, o nosso Shalom, paz e prosperidade. E quando a Síria invadir nossa terra e atacar nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 líderes escolhidos. Eis que eles governarão a Síria mediante a espada e a terra de Nimrod dentro de seus portões. Assim, eles nos livrarão da Síria, quando esta invadir nossa terra e adentrar o nosso território pelas fronteiras. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos como o orvalho das manhãs, que vem de Javé, como a chuva sobre a relva. Não depositará sua confiança no homem, nem dependerá dos seres humanos. O remanescente de Jacó também estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leão forte entre rebanhos de ovelhas, leão que, quando ataca, destroça e mutila a presa, sem que ninguém a possa livrar. Eis que a tua mão será exaltada sobre teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. Então, garante Javé, naquele dia, exterminarei do meio de ti os teus cavalos de guerra e todos os teus carros militares. Destruirei as cidades da tua terra e derrubarei todas as tuas fortalezas. Extirparei toda a feitiçaria e idolatria da tua mão, e não farás nem seguirás mais quaisquer adivinhações. Destruirei todas as tuas imagens esculpidas e as tuas colunas idólatras, e não mais vos curvareis em sinal de culto e adoração diante de obras feitas por tuas próprias mãos. Arrancarei do meio de ti os teus postes sagrados, e derrubarei todos os vossos ídolos e cidades idólatras. Com toda a ira do meu zelo e indignação, me vingarei das nações pagãs que não me obedeceram. Capítulo 6. Deus leva seu povo a julgamento. Agora, pois, ouvi com atenção a palavra de Javé. Põe-te em pé e defende a tua causa perante os montes, e as montanhas ouçam a tua voz. Ó montes, e vós, fundamentos perpétuos da terra, ouvi a acusação de Javé, porque o Senhor tem uma grave questão para resolver com o seu povo, e entrará em juízo contra Israel. Ó meu povo, diz-me claramente, que é que te fiz de mal? Em que te ofendi? Responde-me. Ora, eu te livrei da terra do Egito, e te resgatei da casa da escravidão, e enviei Moisés, Arão e Miriam adiante de ti. Meu povo querido, lembra-te do que Balaque, rei de Moabe, pediu, e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Relembra a viagem que fizeste desde Sitim até Gilgal, e reconhece que todas as atitudes de Javé são justas. Sendo assim, com que eu devo me apresentar diante do Senhor e como me curvarei perante Elohim, Deus exaltado? Deveria eu oferecer holocaustos, sacrifícios queimados de bezerros de um ano? Javé se agradaria com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer meu primogênito, meu filho mais velho, fruto do meu corpo, como sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas malignidades? Ó, ser humano, ele já te revelou o que é bom. E o que Javé exige de ti? Se não apenas que pratiques a justiça, ames a misericórdia e a lealdade, e andes humildemente na companhia do teu Deus. Deus condena a injustiça. Eis que a voz de Javé está clamando a cidade, e todo aquele que for sábio temerá o seu nome. Escutai, pois, ó tribo de Judá, e suas assembleias. Porventura ainda há tesouros de malignidade na casa do ímpio? E o Efa, o padrão de medir falsificado, que é maldito? Poderia eu inocentar aquele que tem balanças adulteradas e fraudulentas e uma bolsa de pesos enganosos? Pois os ricos que vivem entre vós na cidade estão cheios de violência. O seu povo é mentiroso e as suas línguas só falam enganos. Portanto, eu mesmo haverei de te enfraquecer, te ferindo e arruinando por causa dos teus muitos pecados. Tu comerás, mas não te saciarás, e continuamente estarás com fome. Acumularás os teus bens, mas nada conseguirás poupar. Eu te entregarei a espada. Tu semearás, mas não colherás. Pisarás a azeitona, mas não te ungirás de azeite. Pisarás as uvas, mas não beberás o vinho. Porquanto tendes obedecido aos decretos do rei Onri e todas as práticas malignas da família de Acabe, e tens seguido as tradições deles. Por tudo isso vos entregarei à destruição, e o seu povo ao desprezo e humilhação, sofrerás o escárnio das nações. Capítulo 7. O juízo sobre a corrupção de Israel. Ah, que infelicidade a minha! Sou como um homem faminto que, depois da colheita de verão, procura figos nas figueiras e uvas nas parreiras. Todavia, não encontra mais nada, porque todas as uvas e todos os figos maduros já foram tirados. Eis que as pessoas piedosas desapareceram dessas terras. Não há pelo menos um justo entre a humanidade. Todos os homens estão à espreita, armando ciladas para derramar sangue. Cada ser humano caça seu próprio irmão com um laço. Todos estão com as mãos prontas para praticar o mal. O governo exige suborno, e o juiz aceita agrados e presentes. Os poderosos impõem o que querem sobre a terra. Todos tramam em conjunto. O melhor entre os meus irmãos é como um espinheiro. O mais justo é pior que uma cerca de espinhos. Ah, eis que é chegado o dia profetizado pelas suas sentinelas. Pekudah, o dia do castigo de Deus, e, portanto, desde agora reinará a confusão entre eles. Não confieis nos vizinhos, tampouco acreditais nos amigos. Tende todo cuidado com o que dizeis e partilhais com aquela que te abraça. Pois chegou o dia em que o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora se insurge contra a sogra, e os grandes inimigos do homem são os seus próprios familiares. Contudo, quanto a mim, depositarei toda a minha confiança em Javé, o Senhor. Manterei minha esperança em Elohim, Deus, o meu Salvador. O meu Elohim, Deus, ouvirá a minha oração. O ressurgimento de Israel. Ó, minha inimiga, não te alegres com a minha desgraça. Embora eu tenha assim caído, me reerguerei. Ainda que eu esteja vivendo em trevas, Javé, o Senhor, haverá de ser a minha Ur, luz. Compreendo que, devido ao meu pecado contra Javé, devo suportar a sua ira até que ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Então, minha inimiga, tu haverás de ver tudo isso e ficarás coberta de confusão. Tu que me questionaste, onde é que está o Senhor teu Deus? Agora serão os meus olhos que contemplarão a tua queda. Eis que ela será pisada como o barro das ruas. Eis que o dia de reedificar os meus muros chegará. O dia em que as minhas fronteiras serão ainda ampliadas virá em breve. Naquele dia virão a ti gente da Assíria e das cidades do Egito, e desde o Egito até o Nahar, o rio Eufrates, e de mar a mar, e de montanha a montanha. Mas a terra será entregue à destruição, por causa dos seus moradores, devido ao fruto de suas más ações. Oração pela misericórdia de Deus. Pastoreia, pois, o teu povo com o teu cajado, o rebanho da tua herança, que vive à parte numa floresta, em férteis pastagens no Carmelo. Permite-o pastar em Bazã e em Gileade, como nos tempos de outrora. Sim, como nos dias em que deixaste o Egito. Ali eu te revelarei as minhas maravilhas. As nações verão tudo isso e se envergonharão, despojadas de toda a sua glória e poder. Colocarão a mão sobre a boca e sobre os ouvidos de tanto pavor. Lamberão o pó da terra, como a serpente, como animais que se arrastam pelo chão. Sairão tremendo dos seus esconderijos e virão à presença de Javé, nosso Elohim, Deus, com grande temor e tremor, e tomadas de medo, te reverenciarão. Quem é, pois, comparável a ti, ó El, Deus, que perdoas todos os pecados e não mais relembra a transgressão do remanescente da tua herança? Eis que tu não permaneces irado para sempre, pelo contrário, teu prazer eterno é demonstrar o teu amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas malignidades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a tua lealdade a Jacó e teu amor misericordioso a Abraão, conforme assim o prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade.